Ora, muito, muito bom dia. Vamos iniciar esta nossa reunião da Comissão com a audiência do Centro Pinos, a quem dou as boas-vindas, à doutora Susana Carneiro, diretora executiva, e ao senhor engenheiro João Gonçalves, presidente da direção. Sejam bem-vindos a esta comissão. Tinham-nos pedido, de facto, uma audiência e tenho uma apresentação preparada. E, portanto, eu ia-lhes dar a palavra. Como sabem, temos uma grelha que contempla uma intervenção inicial por vossa parte, cerca de 8 minutos, para a apresentação e para explicarem o que forem tido por conveniente. E depois temos uma ronda pelos partidos e que terá a resposta de igual tempo. Portanto, vamos ter muito tempo, a cerca de 34 minutos, para se estiverem todos os partidos aqui intervenientes. De maneira que vamos começar com a vossa apresentação, para a qual tem cerca de 8 minutos. Façam favor.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados, e obrigado por nos darem este momento de atenção, que já pedimos há bastante tempo, mas que estamos muito satisfeitos por estar aqui. Eu e a diretora executiva do Centro Pino vamos fazer aqui a apresentação que vou passar agora. Desculpem lá, como é que é? Aqui para a frente. Aqui. Qual é o botãozinho?
Aqui é para a frente e aqui é para trás.
Ah, ok. Temos uma pequena agenda, portanto o tempo também não dá para grandes agendas. Vamos tentar falar aqui do que é essencial, nomeadamente da apresentação de quem é o Centro Pinos, quem representamos, o que nos preocupa e o nosso pensamento que pode ser uma proposta. Eu vou começar aqui com a apresentação sobre a nossa associação e a diretora do Centro Pinos vai passar com a parte das propostas. Ora, o Centro Pinos que é? O Centro Pinos nasceu a representar a fileira do Pinheiro em Portugal. É uma fileira, é a mais antiga fileira que temos, mas eventualmente não é assim tão conhecida como por toda a gente. No entanto, à volta da fileira do Centro Pinos existem uma série de atores e nós, nossa mesa, a administração, temos os serviços, no caso dos empreiteiros florestais, temos a área financeira com gestores de fundos, temos a parte da indústria de trituração, temos a indústria de serração, temos a indústria do tratamento de madeiras para postes e vedações, temos a parte das instituições de ensino. Portanto, temos todos os atores, os mais relevantes, os que atuam na nossa associação, para conseguirmos, de facto, saber o caminho. Só para terem uma ideia, 88% das empresas industriais de toda a fileira florestal, eu digo toda, estão na fileira do Pinheiro. Portanto, 88%. E cerca de 88% dos empregos, eu disse empresas, e 80% dos empregos industriais também estão nesta fileira. Portanto, há aqui, como podem ver, uma fatia enorme do que representa esta fileira, assim como 57% do VAB e cerca de 3,1% das exportações nacionais. Portanto, era muito esta ideia que eu vos queria dar, portanto, esta dimensão enorme dentro de todo o setor florestal. Outra questão importante que eu vos queria chamar a atenção é a relevância da parte geográfica. Os drivers desta fileira são as indústrias de serração, que são cerca de 300 e que atuam, muitas delas, no interior do país. Pequenas serrações, mas que dão empregos a muitas famílias e que estão numa zona onde nós queremos gente. E eles estão lá, desde sempre. Desde que tenham floresta, mantêm-se lá. Desde que tenham floresta. A parte dos tratamentos, painéis de madeira, aglomerados de madeira e papel, também são grandes atores e parte deles também estão localizados no centro interior. Isto é um assunto importante. Outra questão é, quem é que consome esta madeira? Quem são estes atores que consomem mais de cerca de 3 milhões e meio, com referência ao ano 2024, de madeira? O grande driver, o grande consumidor, são as serrações. Depois, a seguir, temos as madeiras de trituração, madeiras para papel, madeiras para fazer tratamento e também queima de madeira. Portanto, no meio destes consumidores todos, ainda se queima madeira. Portanto, madeira que poderia ter outro tipo de utilizações. O que nos preocupa? Preocupa-me que, neste momento, o volume de madeira de pinheiro, assim como a área de pinhal, essencialmente devido aos incêndios florestais, tem reduzido bastante. 37% do volume que reduziu em cerca de 20 anos e também a redução da área. O que é que nos preocupa é que após estes anos consecutivos de incêndios e quando existe a regeneração natural de pinheiro, temos também, continua a ter alguma área de pinheiro, perde-se muita, mas alguma continua, mas é juventude. É uma espécie de um reset. Ardeu, volta a zero. Mas o pinheiro precisa de pelo menos 35 anos, ou a partir dos 25, de alguma seleção, para utilizações menos nobres, mas as utilizações mais nobres, que os serrações que estão no interior precisam, é destes pinheiros com dimensão comercial para eles conseguirem serrar. E a juventude não serve. Serve o pinheiro na idade adulta. Ora, isto leva-nos a uma situação bastante preocupante. É uma fileira com este valor e com esta relevância para a economia ter um déficit de cerca de 50% na sua matéria-prima é uma morte anunciada. E estamos a falar de 80% dos empregos e 88% das empresas, como vos disse. Vou passar agora à Susana para a frente o resto da apresentação.
Mas... Faz favor, doutora Susana.
Obrigado.
Então, como os... Bom dia, primeiro. Como os senhores deputados conhecem, o plano de intervenção para a floresta foi aprovado aqui na Assembleia da República. O montante de investimento previsto, sobretudo nestes primeiros anos, é muito ambicioso, face àquilo que tem sido o investimento no setor florestal, ascendendo a mais de 300 milhões de euros, e nós viemos aqui colocar um pouco um enquadramento deste investimento. Aqui, naquele gráfico, é o investimento previsto no PIF. Para terem uma noção, a estas metas de área de intervenção vão acima daquilo que era o investimento histórico em floresta, e selecionamos duas metas muito relevantes naquele plano, que é nestes primeiros anos haver uma intervenção de 100 mil hectares por ano na recuperação de áreas ardidas e 100 mil hectares por ano com um mecanismo financeiro de apoio à gestão da floresta autóctone, que está aqui incluído naturalmente o pinhal. Portanto, se levamos em conta um investimento médio de 1.500 euros por hectare, só naquelas duas metas pode estar abrangido um investimento anual de 300 milhões de euros, que quase faz o investimento previsto. De maneira que, apesar de ambicioso, o PIF, se calhar, precisa ainda de um investimento superior. Nós sempre estivemos muito preocupados, nós e outras entidades, com a dotação para assegurar este investimento previsto, porque recorda-se que houve um corte muito acentuado das verbas para investimento florestal no PEPAC, na terceira reprogramação do PEPAC. Houve um corte de dotação no valor de cerca de 50%, e neste momento, no PEPAC, para todo o período de programação, a dotação é 153 milhões de euros, que naturalmente envolve outras tipologias de investimento, que não apenas estas que são prioritárias. Peço desculpa, estou-me a baralhar com o computador e com isto. O Centro Pinos fez uma estimativa dos impactos dos incêndios de 24 e 25 na fileira do Pinho. Inclusivamente, este último relatório foi divulgado no passado mês de dezembro e foi distribuído aos senhores deputados. E este relatório inclui o cálculo da estimativa de investimento necessária para repor o potencial produtivo, prioritariamente na condução da regeneração natural que se segue aos incêndios, quando o pinhal afetado já é adulto e já há regeneração natural, nos casos em que já não há regeneração natural para rearborização. E, portanto, somando para repor o potencial produtivo dos incêndios de 24 e 25, será necessário investir mais de 156 milhões de euros só na fileira do Pinho. Portanto, estamos aqui a falar de montantes muito elevados e, como sabem, a tempestade Kristen também está aqui, teve um impacto muito grave, sobretudo nos concelhos do litoral. Portanto, o Centro Pinos tem defendido publicamente que os proprietários sentem-se muito desmotivados e depois já há um abandono, e era muito importante que houvesse uma ajuda, uma compensação para a perda de receita quando há o corte prematuro dos pinhais, porque quando os pinhais ardem e ainda não têm valor comercial, há realmente uma perda de receitas, há um grande desânimo, e era muito importante que houvesse uma compensação para os proprietários não abandonarem, associada a um estímulo e a um apoio económico à rearborização ou ao aproveitamento da regeneração natural. E aquilo que gostávamos aqui de apelar nesta audição é que realmente é muito importante a Assembleia da República ter um papel de questionar o Governo sobre a dotação, como é que vai ser financiado o PIF, porque nomeadamente que nós, quando solicitamos esta audição em setembro, estava prestes a ser discutido o Orçamento do Estado e não era possível, analisando o Orçamento do Estado, realizar afinal quanto do PIF era para ser financiado pelo Orçamento do Estado. E, portanto, sem se compreender, não é possível monitorizar e ficarmos salvaguardados de que efetivamente temos a dotação necessária para alcançar estes objetivos tão ambiciosos e do que o país precisa. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, doutora Susana. E vamos iniciar agora a ronda pelos partidos. É que tem depois a resposta às perguntas que forem solicitadas. E para a primeira intervenção temos o Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimentar também os Srs. Deputados, cumprimentar os nossos convidados e agradecer-lhes por terem vindo e por terem abordado este assunto, porque, de facto, o Pinheiro Bravo é uma espécie que me diz muito até a mim, porque, sendo eu de um concelho do interior, Boticas, onde tem a maior mancha florestal de pinheiro, deixa-me também mais sensibilizado por este assunto. Aliás, o que temos feito no Val do Tâmega é prova que os colegas deputados desta comissão puderam in loco ver o que se tem feito, o que se tem preservado, que fundamentalmente é uma riqueza para aquela gente e, portanto, é uma espécie que temos que preservar e fazer com que as pessoas também sintam a floresta como sendo parte delas, que é um rendimento que eles que podem ter aqueles territórios e, portanto, como disseram na vossa intervenção, e bem, também faz com que se fixe mais gente nestes territórios. Portanto, agradeço a vossa presença, naturalmente, porque, e dar aqui também alguns dados, que sabemos que o Pinho representa 22% da área ocupada e, como disse, que é uma matéria fundamental para estes territórios. Mas o Centro Pino tem marcado, e agradeço a vossa presença, naturalmente, em várias legislaturas, tanto nestas comissões como noutras, quer no ambiente, na energia, também tem estado presente. É por isso que, com especial agrado, que os deputados desta comissão do Grupo Parlamentar do PSD tomam nota da evolução da fileira e dos desafios, mantendo sempre contacto com as iniciativas discutidas nesta Casa, que possam responder às necessidades e desafios que são expostos. Tal como o Sr. Presidente indicou num artigo de opinião na revista DECO, o valorizar a floresta significa gerir melhor a floresta, como temos, e também acrescentar valor à madeira. Era isso que eu também, tendo sido autarca, sempre apostei na floresta, e houve uma altura, em anos atrasados, que houve um virar de costas à floresta, portanto foi abandonado e as pessoas não sentiram como sendo também parte integrante da vivência delas. E, portanto, por isso é que houve alguns incêndios, mas foram políticas em outros tempos erradas, mas agora tomou-se essa consciência. E, portanto, também tomamos estas preocupações do financiamento do plano e da intervenção da reprogramação do PEPAC. Agora deixo um desafio de questionar sobre o impacto também da tempestade de Christine na área de intervenção de Pinos, como na Marinha Grande. De que forma consideram que, através da atração de jovens, é execuível que se dediquem à atividade silvícola no estabelecimento do potencial produtivo em termos florestais? Quais os instrumentos que considera que deverão ser ativados para que o Pinheiro, parte do mosaico florestal, seja uma ferramenta no combate ao fogo e tornar a floresta mais resiliente? que incentivos fiscais poderiam eventualmente aumentar, na vossa opinião, o investimento privado? E também, como travar o abandono das terras associadas à percepção do risco de incêndios? E, por fim, a gestão da atividade florestal pressupõe uma gestão de espécies invasoras e, por isso, questionamos, a Centro Pinos, o que tem sido realizado em termos de investigação e parcerias com entidades que se dedicam a estas temáticas e qual o impacto das espécies invasoras na produtividade florestal. Portanto, e termino agradecendo mais uma vez a vossa presença e também por conseguirem congregar estes industriais e estes profissionais da Madeira, todos na vossa associação, que é muito relevante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder, a doutora Susana, faz favor.
Então, definitivamente o mais importante para que agora se despolete uma espiral de ação, de dinâmica na recuperação da floresta, sem dúvida o mais importante são incentivos simplificados aos pequenos proprietários, porque a floresta de pinho encontra-se sobretudo na pequena propriedade. Então, é, por um lado, manter os contratos de programa que garantem os agrupamentos de baldios, contratos de programa com entidades gestoras do território, com OPFs, com entidades que gerem, e isso associado a instrumentos muito simplificados, como foi o Vale Floresta e como é agora o projeto Floresta Ativa, porque existindo consistência e previsibilidade neste tipo de investimento, com certeza que será uma consequência natural haver atração de jovens e haver maior dinâmica, mais empresas. Relativamente aos incentivos fiscais, certamente que havendo incentivos, por exemplo, que permitam que investimentos que as empresas façam sejam depois deduzidos, se eles fizerem investimentos em floresta, é um instrumento que pode ser incentivador também, porque há cada vez mais empresas que, face a esta premente falta de matéria-prima, estão a investir. E aqui, realmente, a questão das invasoras é extremamente preocupante. O Centro Pinos, juntamente com o Centro de Competências do Pinheiro Bravo, até promoveu recentemente a publicação de edições técnicas com base no melhor conhecimento científico e o conhecimento técnico de técnicos com experiência de combate das invasoras, porque por vezes uma coisa é o conhecimento científico sobre as invasoras e outra coisa é aquilo que é viável de ser realizado para termos uma conta de cultura viável, porque o controle de invasoras lenhosas é consistente, exige consistência no tempo, nunca é possível controlar apenas com uma intervenção e, por vezes, ou melhor, frequentemente, a gestão das invasoras só acontece com financiamento público, numa única candidatura, e depois é necessário repetir e já não é candidatura. E aí é quase, pode acentuar ainda mais o problema, porque estas espécies adaptam-se a perturbações. Então nós temos promovido essa reflexão de como fazer uma gestão destas espécies mantendo a viabilidade e fazendo, tendo opções de gestão, tendo em conta esse aspecto, mas é muito importante realmente a continuidade de investimento público, porque a presença destas espécies pode representar um acréscimo de 30% a 50% dos custos de gestão de um pinhal.
Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Susana. E agora, no Partido Chega, João Lopes Aleixo, faz favor, até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os senhores representantes do Centro Pinos, agradecer a vossa apresentação e toda a documentação que nos enviaram, que acho que é bastante completa e dá bem para perceber todo o enquadramento desta problemática. Como referiram na vossa intervenção, a fileira do Pinho tem um peso bastante relevante, quer económico, industrial e territorial, que o senhor engenheiro referiu, E a questão central, penso, quando falamos de floresta, é sempre esta, que é, nas condições atuais, se é sustentável investir na floresta e no Pinheiro Bravo, porque sem rentabilidade ninguém vai querer investir. Isso torna-se especialmente relevante porque estamos a falar de um ativo de ciclo longo, que ainda por cima está exposto a um risco crescente de incêndio, volatilidade de preços, embora não tenham referido isso hoje, está na vossa documentação, e uma forte dependência, como referia a Sra. agora, de enquadramento público e de suporte público. Sabemos também que quando o risco aumenta, a previsibilidade diminui, a viabilidade económica torna-se uma variável decisiva. E um proprietário só investe se tiver estabilidade, um horizonte claro e algum mecanismo também de partilha de risco, que era um pouco o que os senhores também falavam neste, ainda há pouco. Caso contrário, a decisão racional, infelizmente, será reduzir o investimento ou abandonar a atividade. E todos nós sabemos que esse abandono tem um impacto muito maior do que a parte só empresarial, tem um impacto no despovoamento do território, nomeadamente no interior. Eu fui eleito por Porto Alegre, por isso sou bastante sensível a isso. E num ponto que falamos muito nesta comissão e nesta Assembleia, que é a coesão territorial. E isto é um fator também de coesão territorial. Na documentação que nos enviaram, os números são bastante expressivos. Arderam mais de 56 mil hectares de Pinheiro Bravo, que corresponderá a cerca de 7% da área total da espécie. E cerca de 37%, que era o que referi ainda há pouco, desta área corresponde a povoamentos com menos de 20 anos. Ou seja, poderá não ocorrer a regeneração natural suficiente, o que se vai traduzir numa perda estrutural do capital produtivo. O prejuízo do corte prematuro também ascende a 83 milhões de euros e o investimento necessário para repor potencial produtivo, referiu ainda há pouco, rondará os 156 milhões de euros. O próprio estudo que nos partilharam connosco reconhece que os valores médios podem ser insuficientes em muitas situações concretas, não considerando integralmente os custos, como a remoção da madeira sem valor comercial ou a gestão continuada até à maturidade. Um ponto também relevante na vossa análise, embora não o tenham verbalizado, eu penso que é o aumento da percepção de risco por parte dos proprietários e investidores. E este efeito pode-se traduzir em várias questões, nomeadamente numa menor rearborização e também maior abandono. E o abandono, já falámos, para além daqueles fatores, significa acumulação de combustível, perda de escala industrial e menor atratividade para investimento futuro. Isto obriga-nos a falar, mais do que boas intenções, em instrumentos claros de intervenção no território e na fileira, e sem mecanismos de estabilização que evitem este choque que destrua o rendimento do produtor, e sem um modelo simples de apoio à gestão continuada, a floresta vai ficar presa a uma armadilha económica que se autoalimenta. E quando o proprietário conclui que o risco não compensa, falávamos há pouco da viabilidade económica, agora estamos a falar do risco, a política pública já perdeu antes mesmo de começar e antes até do próximo incêndio, porque perde quando a decisão de investir não é tomada. Este problema, aliás, não é nacional. O Joint Research Center da Comissão Europeia tem documentado o alargamento da época de incêndios na Europa e o aumento da severidade nas regiões mediterrânicas. E a Agência Europeia do Ambiente tem sublinhado a necessidade de reforçar a prevenção e resiliência estrutural das paisagens. Ou seja, acho que é indiscutível que o risco estrutural aumentou e temos que lidar com isso. Neste contexto, também falávamos há pouco do PIF, estabelece metas bastante ambiciosas, falava há pouco da recuperação anual de 100 mil hectares e o reforço da gestão ativa da floresta autóctone, com necessidades estimadas de ordem de 300 milhões de euros. Falou do PEPAC, que tem uma dotação de 153 milhões de euros, mas o orçamento de Estado para 2026 estão previstos cerca de 34 milhões de euros, por isso alguma coisa aqui falta entre as metas e os meios. Se as metas são reais, à partida o financiamento parece insuficiente. Se o financiamento é este, então as metas, à partida, poderão ser questionáveis. Em ambos os casos, voltamos à incerteza que penaliza o reforço do investimento. Falou também há pouco, e acho que é muito relevante, a questão da diminuição da reprogramação do PEPAC em cerca de 44%. E no momento em que, e fala-se muito nesta Assembleia também do risco climático aumentar, reduzir financiamento estrutural à gestão ativa, à partida será uma decisão com consequências económicas claras. Há ainda uma outra questão que não referiram na vossa apresentação, mas estava na vossa documentação, que eu acho ser interessante, que é, a partir de outubro de 2025, de se ter começado a notar um desequilíbrio entre a oferta e a procura de madeira, agravado pela entrada no mercado de madeira proveniente de incêndios em Portugal e também de Espanha. E, mais uma vez, e isto são só fatores a prejudicar a fileira, é, se o preço cai, o produtor também perde rendimento quando precisa de liquidez para reinvestir, principalmente face aos estragos que tem. Sem reinvestimento, a retração da fileira torna-se estrutural. Finalmente, e só uma nota rápida, a recuperação pós-fogo exige também critérios técnicos. Há meta-análises científicas recentes que mostram que a remoção indiscriminada de madeira queimada pode também aumentar a erosão e reduzir o carbono no solo, comprometendo também a produtividade futura. A viabilidade económica de longo prazo depende também, não só de tudo o que falámos, mas também da integridade do solo e da estrutura da paisagem. E vou já concluir, Sr. Presidente, só três perguntas muito rápidas. Se aquela problemática que falámos do nível de financiamento público aparente que temos, se consideram, penso que pelas vossas palavras têm algumas dúvidas, concretizar o PIF como está planeado, penso que seremos unânimes nesta primeira análise com a informação que temos. Outra, este corte do PEPAC, que soluções concretas defendem para assegurar o apoio estrutural e continuado à gestão ativa do Pinhal? E, por último, perante a pressão descendente sobre os preços resultantes da entrada da madeira queimada que falávamos há pouco no mercado ibérico, que mecanismos específicos propõem para proteger o rendimento do produtor e garantir a capacidade de reinvestimento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder a doutora Susana... Ah, Sr. Presidente, vai responder. Vão dividir a... Sim, sim, não se importamos. Faz favor. Sr. Presidente, faz favor.
Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu estava encantado a ouvi-lo porque, de facto, fez aí um encadeamento muito interessante e que só esse enquadramento daria para uma reflexão bastante interessante e digamos, com uma abrangência quase de tudo o que se passa à volta do Pinhal. Eu queria só aqui relembrar uma coisa que, de facto, aqui, antes de entrar nas dúvidas do PIF, é o que é que o proprietário, o que é que acontece a um proprietário que perde tudo? Vejam, só um exemplo, no caso, só para dar um exemplo do que fizeram os galegos. O Pinhal, como eu disse, há bocadinho na entrada, ele... é responsável por, à volta da indústria da madeira, portanto, da fileira do Pinheiro, são 88% das empresas e 80% dos empregos. Ou seja, isto passa para uma esfera, isto não tem a ver com as outras fileiras. É uma fileira sem dono, é uma fileira que é de todos. E alguns senhores, se calhar, aqui também fazem parte dessa fileira, não sei, mas é uma fileira que é de todos. Ou seja, porque são imensos proprietários, como é a nossa floresta é essencialmente privada, e os atores são muito variados e de setores, como as rações, os tratamentos, múltiplos atores, estamos a falar de mais de 300 atores, não são dois consumidores, nem é um consumidor. É uma fileira distinta. Eu digo, nos galegos, valorizaram isso após os fogos deste ano, chegaram com uma medida de 4 mil, se não me quero enganar, cerca de 4 mil, mais de 4.500 euros, acho, para a recuperação das áreas de Pinhal e outras florestas autóctones. E avançaram com isto aos proprietários, senão eles iam baixar os braços. E porquê é que avançaram? Porque isto representa muito para o meu negócio. O meu negócio, o Estado, sendo eu o Estado. Bolas, caramba. Eu tenho aqui 80% dos empregos do setor florestal, industriais, e 88% das empresas. Eu não posso deixar isto cair. E onde é que está isto? Está no interior, onde eu não consigo pôr gente. Eu estou a falar como se fosse a personalizar, a personificar o Estado. Então... Agora passamos para a tempestade Christine, só para vermos o que é que aconteceu. A tempestade Christine foi um fenómeno que apareceu e prejudicou tudo e todos, e temos e vendo pelas nossas contas, os danos devem ser semelhantes aos dos fogos de 2025. Até ainda ontem passámos essa informação para os mídia. Portanto, estamos a falar dos fogos de 2025, mais uma fatia do Christine. Mas há aqui uma diferença muito importante, é que os fogos são consequência de uma doença do nosso povo. É intencional, a maior parte deles, 87%, ainda ontem falou o Paulo, ou seja, mais de 80% são intencionais. Eu não digo que sejam intencionais, desculpa, 87% da área,
Cardeu, foi provocada por incêndios intencionais,
no último relatório. Ou seja, as pessoas fizeram-no, foi um ato social, um ato do povo, que prejudicou outra parte. E então anda um indivíduo a conduzir um Pinhal 20 anos, o Pinhal arde, não vende nada, nem sequer os salvados têm valor, e ele recebe zero. E o que é que ele vai fazer? Acham que vai outra vez ir buscar dinheiro às poupanças de casa para receber zero? Não. A responsabilidade é de quem provocou o dano. O dano é o Estado. O Estado devia ter uma medida compensatória, porque foi um dano do Estado social. Portanto, é um bocadinho esta diferença que eu queria, desculpem eu ter derivado, mas eu tinha necessidade de dizer isto aos senhores deputados, porque eu não estou lá, não posso dizer nada disto, e os senhores estão. Portanto, passei o problema para vós. Okay? É vosso. Porque todos nós vamos pagar esse prejuízo. Porque essa fileira alimenta essa tem esse impacto económico. A questão em relação às dúvidas do PIF é matemática pequenina, portanto, nós, é preciso, temos este plano. É um plano muito ambicioso. Acreditamos que, como aqui a minha colega disse, 300 milhões, que é o que está no plano, só para recuperar a floresta autóctone e para compensar e para o potencial produtivo, já temos 300 milhões. Portanto, o Sr. Deputado falou naquele número, portanto, cerca de 10% mais baixo, portanto, obviamente, que este dinheiro faz falta e estamos a contar com ele, porque senão vamos pagar muito mais com isto em prejuízo, porque esta fileira vai cair. Depois, os mecanismos. Temos alguns mecanismos a andar. Eu acho que a última questão foi relativamente aos mecanismos. Este mecanismo da floresta ativa é um mecanismo que pode funcionar, porque é preciso chegar com simplicidade, modelos simples de apoio. As pessoas não estão para andar aqui, pessoas com alguma idade, proprietários, andar aí com papéis, a caminhar o caminho das trevas e depois, no fim, a montanha... Exatamente. É preciso dizer, os galegos, desculpem lá de fazer esta analogia com os galegos, mas os galegos chegaram-se à frente, está aqui, nós sabemos que isto vai custar, está aqui, agora tem que fazer. Pronto. É um bocadinho isto, precisamos desta... Desta, eu estou atrasado?
Não, está bem.
Ah, ok. Precisamos desta?
Nem é tempo para a doutora.
Não? Então, por causa do PEPAC. Porque o PEPAC eu julgo que vai aparecer novas questões, peço desculpa. Eu derivei aqui um bocadinho, mas eu também tenho que vender, também tenho que vos dizer aquilo que eu acho que é importante. A Susana depois apanha o PEPAC na próxima volta, na próxima ronda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, deputado Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes do Centro de Pinos, é sempre um gosto ouvir-vos. E dizer-vos o nosso reconhecimento, o reconhecimento do Partido Socialista ao Centro Pinos como uma voz organizada da fileira e uma voz sempre presente e uma voz que nos regularmente nos envia informação, coisa que já há muitos anos recebo e é sempre um instrumento bom para a nossa atividade e para o nosso escrutínio com qualquer governo. Eu dar uma nota de que, efetivamente, muito já foi dito e foi apresentado e subscrevo muito o que já foi aqui referido, até porque os números são impactantes e os números são as evidências que temos e ainda podemos fugir sobre essa matéria, pois embora tenha aqui três questões que no fim da minha intervenção vos quero colocar para ouvir a vossa opinião e é isso aqui que nos move e que nos interessa apreciar. Desde logo, porque a dimensão da fileira do Pinho é naturalmente extraordinária. É uma fileira que, quando olhamos para os números, é que vemos o impacto que tem na economia, no território e nas pessoas, que é realmente muito significativo. Desde logo, a sua dimensão económica, o emprego, os valores que referiu aqui do emprego e da criação das empresas, também a importância que tem como recurso florestal o déficit de madeira que nós temos, a contínua importação, depois a própria transformação industrial, ou seja, esta é tão transversal que tem a fileira da produção e depois tem do setor industrial e é realmente muito, muito significativo e isso são números arrasadores que já foram aqui referidos e que também estão no vosso estudo e que efetivamente se calhar não é tão relevante repeti-los. Mas dizer logo o seguinte, quando falamos desta fileira que garante dezenas de milhares de postos de trabalho e que tem sido ao longo dos tempos resiliente, ficou aqui evidente e é claro que existe uma ameaça estrutural. E é essa ameaça estrutural que nós temos que colocar em cima da mesa. Ou seja, por um lado, a insuficiência de madeira e, por outro lado, a gestão que temos que fazer do Pinhal, porque isso é, para nós, uma evidência. E, por isso, esta audiência, e, aliás, foi referido pela senhora doutora, tinha sido logo na altura em que foi pedido, mas é num momento que é particularmente exigente. O momento que vivemos, contrariamente àquilo que já foi dito pelo deputado Fernando de Queiroga, nós estamos aqui numa situação de analisar que só em 2025, de Pinheiro Bravo, arderam 56 mil hectares. E é isso que temos de dar resposta, ou seja, 7% do total desta área na espécie do continente. E os prejuízos foram referidos, mas não é importante referi-los, falamos de cerca superior a 80 milhões de euros para os proprietários. E desses proprietários, cerca de 21 mil hectares, a recuperação está mesmo muito comprometida, levando, como já foi referido, se o agricultor, aliás, as confederações, até falam hoje com a tempestade Cristina e de outros problemas, de que há agricultores, neste caso os produtores florestais, que já não voltam. E isso foi aqui referido. Isso é que é a nossa preocupação. Quem abandona já não volta. E isso é que temos que encontrar, ao mesmo tempo, a solução para esse déficit estrutural da madeira de pinho, a satisfação para o consumo industrial e aumentar a competitividade das empresas e preservar a fixação de pessoas no território. Porque isso é realmente nessas três dependências. Perante este quadro, que é o quadro que já aqui referi, que foi reforçado e apresentado, o Governo apresentou o Plano da Floresta, como é conhecido, 2050, e que tinha muito objetivos ambiciosos. E é verdade, são objetivos ambiciosos, um global de cerca de 6,5 milhões de euros até 2050. Bom, mas depois, quando olhamos para o orçamento de 2026, parece que essa ambição já se esfumou um bocadinho e a realidade é bem mais modesta. Isto são as evidências que nós temos. E temos que ver aqui que esta questão da floresta, e porque contamos lá apenas com 34 milhões de euros, ou seja, esta eu não estou aqui só também numa de criticar, se os apoios à gestão da floresta ativa estão corretos, não os condeno e a medida é positiva, mas à escala daquilo que precisamos é pouco, à escala das nossas necessidades é pouco, não vai de encontro, até diria, e perdoe-me a expressão, não bate a perdigota com a bota, a ambição não bate com a execução que precisamos, isso é uma evidência. Depois, a outra questão que já foi referida também, e reforço, porque é outra evidência, que é a questão do PEPAC. O PEPAC, a opção que o Governo fez do PEPAC, leva aqui e que temos que contar com a redução, também já referida, mas com 44% das verbas da PAC para a floresta. É significativo, ou seja, e falando claro dos números em si, passamos de cerca de 275 milhões para 153 milhões entre 23 e 27. É muito. Não bate outra vez a perdigota com a bota, com a ambição, com as necessidades e com efetivamente aquilo que o Governo pretende para o apoio e a gestão da floresta sustentável que o Centro Pinos evidencia, defende com clareza e com empenho, com tecnicamente e com reforço a que o faz. Por isso é que talvez o vosso parecer e o de outras organizações tenha sido desfavorável neste ponto, porque é uma evidência e efetivamente a narrativa do PRR e os cortes na PAC são uma evidência e que só efetivamente consegue concluir e ter esta evidência de quem está no terreno. Por isso, perante estas fragilidades, e sem me querer alongar, nem me tornar repetitivo do que já foi aqui dito, queria ouvir a vossa opinião em concreto, porque isso também é a nossa função, é realmente o escrutínio concreto para que, precisamente com os instrumentos que temos ao nosso alcance, possamos reforçar e apresentar que as medidas públicas, as políticas públicas do Governo sejam mais claras, mais evidentes e que reforcem as necessidades do setor. Por isso, é importante ouvir a vossa opinião em três questões. A primeira delas é, se os instrumentos que estão hoje em vigor, e digo em vigor o orçamento, as verbas do Orçamento de Estado para 2026, o PEPAC reprogramado e PRR, é realista cumprir as metas anunciadas para o plano da Floresta 2050? Ou seja, a parte em que estamos, faseada, corresponde à ambição e às propostas que estão anunciadas no plano da Floresta para 2050? Segunda questão, que consequências concretas é que efetivamente tiveram os incêndios de 2025 na fileira do Pinho? e se é uma resposta urgente e necessária, se efetivamente ela foi dada ou continua em falta. Em particular, falo na rearborização, falo na valorização da madeira queimada e nos apoios aos pequenos produtores. Estes três pontos são para nós essenciais. E, por último, para concluir, antes que o Sr. Presidente me retire a palavra ou me chame a atenção, que ajustes é que consideram indispensáveis em toda esta arquitetura de apoios para a escala, a previsibilidade e a simplificação. Ou seja, que instrumentos é que podemos aqui, nomeadamente da simplificação e da desburocratização, para reforçar a competitividade deste setor? Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder, tem a palavra a Doutora Susana. Faz favor.
Então, é por demais evidente que as dotações dos principais programas de financiamento disponíveis é insuficiente para garantir o investimento que está previsto no PIF. Além da dotação no PEPAC, temos realmente uma dotação também muito ambiciosa no PRR, mas da dotação do PRR, aquilo que se vai traduzir efetivamente a poder chegar como ação no terreno são cerca de 100 mil hectares que estão em OIGPs e, como sabem, também mesmo para essa questão é um valor extremamente reduzido. Depois o Floresta Ativa, sendo muito positivo, há que terem atenção que a dotação do anúncio que abriu em 25 e que correu bastante bem foi de apenas 4 milhões de euros para uma dotação anual prevista de 6 milhões. Portanto, realmente temos que escalar muito e temos que encontrar outras fontes de financiamento. Em relação à questão de consequências dos incêndios na fileira do Pinho, e se houve os apoios necessários. Aquilo realmente que se verificou é que as declarações de prejuízo para acesso àqueles apoios de 10 mil euros foram apenas para repor equipamentos que as empresas de exploração florestal podiam ter tido prejuízos, e realmente os proprietários que perderam tudo não tiveram apoio a qualquer tipo de compensação pelo prejuízo. Em relação a apoios para repor o potencial produtivo, abriu um anúncio do PEPAC em novembro, que ainda está a decorrer, porque foi prorrogado, e esse anúncio é apenas para estabilização de emergência, que são ações que devem estar a ocorrer imediatamente ao mesmo tempo do incêndio ou logo a seguir ao incêndio. Portanto, claramente que os instrumentos públicos não estão adequados. A agravar a dificuldade de escoamento da madeira de 25 e mesmo de 24, temos agora a tempestade. Temos outra vez uma situação em que os proprietários não estão a receber informações claras sobre os apoios que podem vir a ter, o que leva a uma grande desmobilização e abandono. E aqui o Centro Pinos e outros agentes do setor florestal têm vindo a defender que numa situação excepcional, como a que estamos a viver neste momento, é importante criar capacidade de parqueamento armazenário temporário de madeira, porque esta madeira vai fazer muita falta face ao déficit que existe, face a este desequilíbrio entre oferta e a procura. A cotação pode descer no imediato, mas a tendência das cotações da madeira de pinho tem sido ascendente para traduzir esta enorme escassez de madeira que existe. De maneira que aumentar a capacidade de armazenamento de madeira neste momento é imprescindível, não só para ajudar a que realmente os proprietários possam ter uma valorização, mas sobretudo para diminuir o risco na floresta, porque existe um grande risco agravado de incêndios e de problemas de pragas e doenças decorrente desta tempestade. Gostava só de aproveitar também para referir aqui um aspecto que ainda não tinha sido há pouco respondido na questão colocada pelo senhor deputado do Chega, que é relativamente à rentabilidade do Pinhal, que é uma questão que com muita frequência e legitimidade é colocada. E o que se verifica, de facto, é que o Pinhal é uma cultura, com uma conta de cultura, com uma rentabilidade que pode ser muito interessante, muito competitiva, mas que exige o tal longo prazo. E como o ciclo de incêndios está cada vez mais curto, realmente, com demasiada frequência, a lógica do proprietário é abandonar. E existe até muita vontade de investimento em floresta, nomeadamente agora com a questão da possibilidade do mercado voluntário de carbono. Portanto, existe aqui uma grande oportunidade para colmatar e alavancar investimento público e privado, porque existe essa vontade do investimento privado, mas está dependente da redução do risco. E então é aqui que tem que intervir as políticas públicas para redução desse risco, com um apoio continuado no tempo à criação de escala, daí a importância de manter continuado os apoios às ZIF, às EGFs, testarem-se diferentes instrumentos, mas não abandonar, ou se é preciso alterar, há que avaliar, não é criar ZIF, zonas de intervenção florestal, e depois abandonar o financiamento à ZIF e criar outra estrutura. Podemos ter várias estruturas para criar escala, mas o maior capital aqui é a criação de confiança com os proprietários, porque cada proprietário que tem uma ligação à estrutura associativa, que fez uma religação à sua propriedade, é o capital que é necessário. Isso exige um investimento continuado. Exige também políticas públicas, apoios adequados ao minifúndio, simplificados. E aqui foi criado um instrumento que foi a identificação dos territórios vulneráveis aos incêndios, que foi a melhor ferramenta criada até aqui para tentar contrariar a tendência histórica de que os apoios para a floresta vão para as regiões do país com escala. Portanto, cerca de metade do apoio do PEPAC vai para aqui nutres do Alentejo. E as zonas onde temos o maior risco de incêndio são aquelas que têm muita dificuldade de acesso aos apoios, porque os apoios têm complexidade e não têm existido apoios adequados a essa complexidade. De maneira que temos visto sinais que nos preocupam de regressão nos territórios vulneráveis aos incêndios, anúncios em que é retirado a inclusão nestes territórios como critério de seleção, e isso é algo que nos preocupa bastante. Só reforçar também que o Pinhal, como cultura de ciclo longo, que é reconhecidamente pelo Inventário Florestal Nacional a maior reserva de carbono da floresta portuguesa, depois com um ciclo, uma fileira que também continua a armazenar o carbono em produtos que durante muitos anos continuam a armazenar o carbono, faz com que o Pinheiro se posicione como uma grande vantagem. Mas as políticas públicas têm que reduzir o risco.
Muito obrigado, doutora Susana. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento os nossos convidados. Antes de mais, agradecer a vossa iniciativa com o pedido desta audiência. Também agradecer os elementos que nos trazem, os elementos até de reflexão e de proposta, e também agradecer já agora todo o trabalho que o Centro Pinos faz e com o qual eu próprio tenho aprendido muito há muitos anos. Eu gostaria de começar por um comentário relativamente aos dados da floresta e em concreto da floresta de Pinheiro. Infelizmente eles estão muito desatualizados, não é? Mesmo as referências que fazem à perda de floresta de pinho, quer em volume, quer em área. Eles reportam-se a 2019 e a 2015, respectivamente. Isto também tem a ver com o facto do Inventário Florestal Nacional funcionar como funciona e, quando é publicado, já muito aconteceu, não só em termos de perda de floresta pelos incêndios, mas também, muitas vezes, com novos povoamentos que foram, entretanto, licenciados e instalados. Eu, em todo caso, atrevia-me a perguntar-lhe, a perguntar-vos, não sendo possível atualizar dados, porque não têm ferramentas para os aferir diretamente, mas, do vosso ponto de vista, quais são as tendências de perda em área e em volume desde os últimos dados oficiais? Em relação às causas do declínio dos povoamentos de pinheiro, eu gostaria que as aprofundássemos um pouco mais, isto é, para além dos incêndios, que outras causas estão na origem desse declínio. Foi aqui referido, inclusive, o déficit de madeira, de material lenhoso, de madeira, 48%, se não me engano. Há utilizações que consomem mais, mas aqui há anos, por exemplo, era assinalado até pelo Centro Pinos que uma das causas do declínio tinha a ver com o facto de se utilizar menos madeira, nomeadamente na construção, em mobiliário, etc., etc. Eu gostaria que densificassem um pouco mais esta análise. Gostaria também de assinalar como justíssima crítica que fazem aos cortes na terceira reprogramação do PEPAC, cortes esses que o PCP oportunamente denunciou, considera de uma profunda injustiça e que penaliza muito os produtores florestais. E, por conseguinte, o PCP tem vindo a defender que o Estado tenha a obrigação de garantir estes apoios aos produtores, desde logo em termos da reposição, para além do investimento estrutural. A reposição do potencial produtivo é, de facto, fundamental, mas também a compensação pela perda de rendimentos aos produtores. E esta defesa que fazemos vai para todas as atividades, e gostaria de assinalar, estando a tratar de matéria florestal, também aos produtores florestais. O Centro Pinos faz aqui uma referência muito concreta ao desequilíbrio entre a procura e a oferta, que também é o mesmo que dizia dos preços pós-incêndios. É uma matéria de maior importância, que tem muito a ver com a necessidade, que o PCP também defende, da garantia de preços justos à produção. E esta garantia é uma condição indispensável para incentivar os produtores florestais. E, portanto, gostaria de ter um vosso comentário sobre as garantias que existem ou não existem relativamente à fixação de preços justos à produção. É importante assinalar que, em relação aos preços pós-incêndios, o que o PCP tem proposto é que seja garantida digamos, um cálculo pelo valor médio em vigor ou prevalecente no mercado à data das ocorrências. Propomos também a criação de parques de salvados para garantir o escoamento e o escoamento dirigido, ordenado, com garantia de preços justos, e gostaria também de ter vosso comentário sobre isto. Sobre as medidas estruturais e preventivas dos incêndios, o PCP tem valorizado muito dois tipos de intervenção: a abertura de faixas de gestão de combustível e também a utilização do fogo controlado como ferramenta de silvicultura preventiva de grande importância. Eu gostaria de perguntar-vos qual é o estado da arte, de acordo com o conhecimento do Centro Pinos. Finalmente, a questão da resinagem. A resinagem reveste um papel muito importante, não só pela oportunidade, inclusive, de criar unidades de transformação no território, mas, sobretudo, de garantir a presença humana no pinhal, nomeadamente, prevenindo incêndios e garantindo também o repovoamento do mundo rural. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder... os assuntos são vários e, portanto, tem a palavra o Sr. Presidente da Direção, Engenheiro João Gonçalves, faz favor.
É que o Sr. Deputado, como disse bem, já há tempo que nos segue e então as perguntas são muitas. Sr. Deputado, mas olha, eu vou fazer aqui uma divisão com a minha colega. Eu tirei aqui algumas que vou pedir para mim, que é a questão, por exemplo, da quando falamos daquilo que focou, a parte de mercado, vou-lhe responder, a parte depois dos apoios e medidas, a Susana fala. Mas quando falamos de déficit de madeira, o que é que acontece? Há aqui um fenómeno interessante. Se o déficit de madeira é tão elevado que provoca o fecho das serrações, que são o driver desta fileira, então, se as serrações fecham, deixa de haver depois a compra da madeira de maior valor acrescentado, que são essas serrações. Logo, a produção florestal também perde incentivo. Neste momento, com a situação de déficit tão acentuada, que é recorrente, não foi do ano passado, é recorrente, conjunturalmente temos situações de sobre-oferta e destruição e sobre-oferta, por causa do fenómeno dos fogos florestais, que já agora eu identifico como a primeira causa da manutenção da tendência de redução em área e volume, continua a ser os fogos. Existem algumas causas sanitárias que dão os seus contributos, mas isso é transversal a todas as espécies florestais. Não ia por aí, dizia, o fogo, de facto, é o grande inimigo do pinhal. E quando não há dinheiro para fazer, como estava a dizer há bocado em relação aos apoios, os apoios são o que são, mas quando chega o verão não há limites. O ano passado foram 600 milhões, o ano que vem pode ser 700 ou pode ser 300, até pode ser um ano que passa os 1.000 milhões. E de onde vem esse dinheiro? Não sei. O que é certo é que temos um plano para cumprir, que foi o PIF, aprovado em Assembleia por todos os partidos, ou por todos, não por maioria de decisão, e temos um plano para a floresta portuguesa. E eu quero acreditar que isso vai ser executado, porque senão chegamos ao verão e tem os milhões aparecem, de algum lado aparecem. Portanto, a questão é que eu não quero acreditar que não surjam apoios financeiros de outras origens que façam honrar este plano, que é um plano que foi reconhecido por todos como um plano essencial. Portanto, isso para mim, eu não quero acreditar nisso. Agora, voltando à perda de área e volume, isto é que está tudo pegado, não é? Isto vem tudo, isto aqui é uma pescadinha de rabo na boca. Relativamente ao déficit, eu queria-lhe só dizer isto, o déficit pode ser a causa do fecho, mas também a causa depois de toda a fileira cair como um baralho de cartas. E isso salta-me, há aqui uma coisa que eu tenho que explicar, que tentar explicar, que é o seguinte. Esta introdução, quando eu fiz a apresentação aqui, estava a apresentação aqui da nossa fileira, uma coisa importante foi dizer que nós somos um número de atores de pelo menos 300, onde existe um ator que quer a parte boa do pinheiro, que é a serração. Existe um ator que quer uma parte do pinheiro de menos valor, porque vai triturar e vai fazer estas pranchas e estas tábuas que estão aqui nesta mesa, que são os aglomerados. Existe outro que quer fazer papel para fazer as embalagens, que nós, quando compramos coisas em casa, porque não temos tempo de ir às lojas, e que embalam os nossos bens, todos os bens de consumo, que é o papel de embalagem. Temos os atores que querem os pinheiros pequeninos para fazer os postes de vinha, e temos os atores que apenas querem a madeira para queimar, porque há aí um negócio da China que é queimar madeira, que o Estado criou. Ok? E então o Estado também paga para queimar madeira e enterra os outros que precisam dela para fazer tábuas de mesa. E o carbono fica aqui. Está aqui o carbono. Não se mudou, mudou-se de sítio. Saiu da floresta, está aqui. Portanto, a questão é tudo isto. Mas quando fala de preço de referência, eu tenho que lhe dizer uma coisa. É que vivemos num momento de escassez. Há serrações em Fátima que vão buscar madeira à Galiza. Isto é como estamos na água e tentamos não ir ao fundo porque respiramos mal debaixo da água. Então andamos ali a tentar manter-nos à superfície e de vez em quando apanhamos qualquer coisa para nos manter à superfície. Quando se fala de preço médio inclui toda a madeira que viaja de todo o lado. O preço de composto da madeira é a madeira em pé, depois soma-se corte, rechega, transporte até à unidade de consumo. Ora, um indivíduo que vende madeira, que está a 100 km da unidade de consumo, não pode ter a sua madeira remunerada pelo mesmo preço de um que está ao lado. Porque o terreno de onde vem essa madeira de longe, também é mais barato do que o terreno que está ali ao lado. É como eu ter um terreno em Lisboa e outro terreno em Boticas. Infelizmente, em Boticas vale menos. Se for, porquê? Porque estamos próximos de uma grande unidade de consumo. Por isso, quando falamos em preços de média de madeira, eu estou a falar por esta fileira, é muito difícil, porque a madeira tem destinos tão variados e é decomposta em tantos diferentes utilizações e é tão... E a sua decomposição de preço, eu posso só fazer uma referência aqui para um caderninho técnico que o Centro Pinos criou, justamente porque, para responder a esta ansiedade, porque é que o preço não é igual, nem a batata é igual. Eu, se for a Boticas, até nem a carne é igual. Se for a Boticas, compro carne mais barata do que compro em Lisboa, porque a carne teve que viajar até Lisboa. Alguém tem que pagar o transporte. E se eu estiver no Algarve, é muito mais cara. Porquê? Porque quem é que vai para o Algarve sem ser no verão? Ninguém. Portanto, quem vai para lá no verão quer comer. Então temos que pagar o transporte. É tudo aqui. Quando falamos em preço de referência ao produtor, é complicado. Seria no mundo ideal, mas posso lhe garantir uma coisa, o mercado da fileira do Pinheiro é um mercado de concorrência perfeita, ou quase perfeita. Perfeita. Porquê? Porque os atores são muitos. São muitos. Na gasolina é que não é nada perfeita.
E no muito obrigado, Sr. Presidente.
Era só isto que eu queria só também partilhar convosco.
Vamos iniciar aqui uma segunda ronda, eu só tenho um deputado inscrito, que é com gosto que eu dou a palavra. Dois.
Sr. Deputado, peço desculpa.
Sr. Deputado João Lopes Alois, até um minuto, faz favor, com a tolerância que é.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que não resisto a comentar três coisas que o Sr. Engenheiro referiu e que acho que são importantes. Em primeiro lugar, que o reordenamento da floresta tarda a ser implementado em Portugal. Obviamente que olhamos para o PIF com otimismo, mas é preciso que não saia do papel, que saia do papel e que não fique no papel mais uma vez. Em segundo lugar, falava, já não me lembro se foi o Sr. Engenheiro ou a Sra. Doutora, da origem dos fogos e que os estudos variam um pouco, mas pelo menos 95% serão de origem humana. Ou fogo posto ou negligência. Por isso, focamos-nos muito nas causas naturais, mas representam no máximo 5%. Vi estudos também a apontar para 1%. Por isso, temos aqui claramente, como referi, um crime social e acho que olhar para o problema de forma errada. Porquê? Porque no caso do Pinheiro Bravo e no caso de uma cultura que a mim me diz muito, que é o sobreiro, estamos a falar de um ciclo muito longo. E por isso, quer os apoios, quer a penalização desses crimes, não pode ser visto pelo valor comercial que por vezes é danificado. No caso do sobreiro, por exemplo, tirarem cortiça e danificarem o sobreiro. Temos aqui uma questão ambiental, que tem a ver, como falava também, com a captura de carbono. E temos também aqui outra questão, que é o custo de todo o ciclo dessa árvore, no caso do Pinheiro Bravo ou do Sobreiro. E por isso penso que nós, aqui na Assembleia da República, temos de uma vez por todas também pôr a mão neste problema e começar a ver as coisas pelo que elas são. Porque discute-se muito a questão do clima, mas aqui o clima ajuda. Mas há uma mão humana. E isso tem que ser enquadrado do ponto de vista legal e do ponto de vista dos apoios que são dados aos produtores. Muito obrigado. Era só isto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo ser breve para compensar o excesso de tempo usado há pouco. Em primeiro lugar, gostaria de regressar a... Peço desculpa, não respondeu a um aspecto a mim importante, que é o da resinagem e da promoção da resinagem. Qual é o ponto de situação e o que é possível e necessário fazer? Primeira questão. E a segunda questão, gostaria que me fizessem um balanço do associativismo florestal, foram já aqui referidas as IF, etc, etc, mas eu gostaria de ter um retrato mais apurado dessa realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só queria pedir desculpa pela minha divagação há pouco, que derivei um bocadinho mais, mas vou passar a minha colega mais disciplinada, ela vai pegar nessa
Doutora Susana, obrigado. Faça favor.
Bem, a resinagem, de facto, é uma oportunidade muito grande de valorização do Pinhal Bravo, não só porque permite receitas anuais ao proprietário, e isso pode ser algo que incentiva realmente o proprietário a manter a gestão do Pinhal, como como muito bem disse, pelo facto da presença dos resineiros ser só por si dissuasora, mas os resineiros poderem conciliar a presença no Pinhal para fazerem o seu trabalho de resinagem e fazerem outras tarefas, como a vigilância, primeira intervenção em caso de incêndio, já há experiências de usar resineiros para monitorizar pragas e doenças, mas para aproveitar estas oportunidades tem que realmente haver incentivos financeiros e o programa Resineiros Vigilantes tem sido um sucesso e é importante mantê-lo porque só se está aqui, de facto, a otimizar um serviço que já existia e a remunerar com justiça um serviço que os resineiros já estão a desempenhar.
Muito obrigado, doutora Susana. Terminamos aqui esta audiência que para mim foi muito motivadora e foi com gosto que vos ouvi. Tive pena de não poder intervir, tive quase a passar para esse lado. Mas, enfim, e queria dar conta, agradecer ao Centro Pinos. Ter desculpa, de facto, as audiências às vezes são um bocadinho tarde, mas foi oportuna, até também porque tivemos outra tragédia. E os vossos contributos são sempre interessantes. E queria dar conta de que também poderão fazer chegar alguns complementos que queiram ver abordados, que faremos a distribuição. Terminamos aqui esta parte, pedi aos senhores deputados um pequenino intervalo para recebermos os próximos convidados.
Muito obrigado a todos pela vossa atenção e participação.
Bom dia.